Já está na linha, né, com o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Eduardo Springs. Dr. Eduardo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Dr. Eduardo, não sei se o senhor chegou a ver o vídeo do prefeito de Itajaí. Estamos a conversar aqui com a repórter Patrícia Silveira, de lá de Itajaí. E ele fez um vídeo dizendo da aplicação, através de um catéter bem fininho, durante 3 minutos, em 10 sessões... de ozônio no ânus da pessoa para combater a Covid-19. O que, que o senhor tem para falar para a gente, para a Patrícia, que está ouvindo o senhor também, sobre esse tipo de tratamento?
Isso é uma pergunta muito séria ou isso é uma pegadinha?
Não, é sério? Uma pergunta absolutamente séria.
Eu acho que é brilhante. Eu acho que é fantástico. Eu certamente vou preferir usar cada vez mais a máscara protetora do que qualquer outra coisa.
Explique melhor, por favor.
Eu vou, ao invés de me submeter a todo esse tratamento, eu vou preferir usar uma máscara protetora para não me expor e não me contaminar.
O senhor, como infectologista, é a primeira vez que o senhor escuta isso sobre o ozônio retal?
Eu tenho que me conter aqui.
Doutora, a gente está falando, parece piada e talvez seja, né?
Eu vou colocar o vídeo, doutor. Não, vou colocar o vídeo.
É que parece piada mesmo, né? Parece que é uma piada, uma pegadinha.
Tá aqui. Para explicar para o senhor, o prefeito de Itajaí está defendendo esse tratamento.
Na palavra dele, Davi. Vamos lá, vamos ouvi-lo.
Positivos. Somente os casos positivos que têm alguma sintomatologia. Para estes casos, né? Além da ivermectina, além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente.
Ele é médico, viu, doutor Springs? Ele é médico. É
um médico pediatra, pelo que a Patrícia estava dizendo pra gente, né?
É, pediatra homeopata.
Pediatra homeopata.
É, eu certamente eu escutei isso agora e é uma coisa inacreditável. Como eu falei, eu acho que é uma coisa... Eu vou preferir muito mais usar uma máscara, tentar fazer os mandamentos que me pedem para me evitar de contaminar. Que é isso que é mais importante que qualquer outra coisa.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta bem séria, doutor. O ozônio, está sendo falado em algum outro lugar do mundo? Esquece que é via retal. Ele está sendo falado na Covid-19 em algum lugar do mundo, foi usado, ou isso é uma completa novidade?
Em termos de seriedade, existe uma ideia de que talvez o ozônio possa vir a ser funcionar como um degermante. Isto é, ele poderia ter uma capacidade quase que parecida com a do álcool gel. Isso é o que se tem. Agora, usar em vivo, em pessoas, como tratamento, isso é certamente seria uma grande inovação, via retal ainda. O que
aconteceria com o ozônio? Vamos lá, tem um catéter dentro do ânus, né? O que, que aconteceria com o ozônio? Que caminho ele tomaria? O porquê que o doutor...
Tem até uma pergunta mais direta, assim, e por que pelo ânus?
Eu também quero saber. eu desconheço qualquer coisa. Eu desconheço, eu estou estupefato, estou surpreso.
Todos
com
nós.
Tudo isso.
Todos nós.
Eu posso fazer uma pergunta para o doutor que está
por favor,
no
favor, Patrícia. Repórter lá de Itajaí, por favor.
Então, porque o ozônio ele é usado bastante naquelas câmaras, né? Que as pessoas, que tem alguns hospitais que estão colocando para a pessoa passar, porque teoricamente ali ela iria fazer uma limpeza externa, assim, né? Se houver o vírus nela. Essa mesma teoria, será? É o mesmo tipo de ozônio? Será que você sabe explicar para a gente?
Como eu falei, eu desconheço. Eu só estou dizendo que ele pode ser um agente degermante. Isto é, ele
doutor,
pode...
É, o que, que é o agente ficar... esse? O que significa?
Agente degermante seria uma espécie de desinfecção. Então ele poderia ser utilizado eventualmente externamente como uma alternativa para tentar fazer com que a pessoa na sua superfície da pele, na superfície da pele, não tenha esse coronavírus.
Mas no caso ele nos limpa por dentro, né, doutor?
Pois então, é uma coisa fantástica isso. Via retal.
É, sem dúvida, vai ao âmago da questão, né? O senhor não acha?
Eu acho que vai no centro da questão.
No cerne, né?
Conhecendo a anatomia, conhecendo a anatomia humana, volto para a minha pergunta. O ozônio entraria via um catéter fininho no ânus. O que que ele encontraria? Por que que seria por ali?
Eu também quero saber. Eu também tenho a mesma pergunta. Aliás, é a terceira vez que vocês me perguntam coisas que eu também gostaria de perguntar para as outras pessoas.
Sabe, doutor, que agora parece uma piada e é por isso que a gente está rindo aqui, porque é tão inacreditável, né? E a gente está tendo cuidado sempre de tentar ler todos os tratamentos, entender ontem, por exemplo, né, uma visão que é diferente do que falam a academia, né, que é em relação a protocolos, a tratamentos precoces, né, em aplicar o tal do kit, que enfim, alguns médicos acham que é importante. Agora, esse especificamente nos chamou atenção, falávamos eu e o Potter, porque a gente nunca tinha ouvido falar nem em outro lugar, né? Mas o fulano.
Se a palavra
já falou...
ozônio foi nova pra mim, Kelly, nisso, assim, né?
O ozônio tem gente dizendo aqui, ozônio já é usado pra isso, pra aquilo, né? Pra outras coisas. Agora o ozônio retal.
Eu não fui a palavra ozônio, mas me chamou a atenção, mas em todo caso, o senhor deve estar por dentro desses outros tratamentos aí, né? Assim, preliminares. São tratamentos preliminares, ivermectina, essas coisas todas. Tem algum estudo já que demonstre que isso está tendo resultado para as pessoas que estão em estágios iniciais da doença, não?
Como sempre o Davi Coimbra me perguntando essas coisas, é impressionante isso. Eu vou, assim, eu desconheço o que eu posso dizer. Não existe absolutamente nada sobre isso. E eu duvido que venha a ter alguma coisa sobre isso. Não existe algo assim. Vamos lá, de novo. 95% das vezes, sem nada, a pessoa vai evoluir de forma positiva, vai evoluir de forma favorável. Em 5% das vezes, infelizmente, a pessoa vai ter que ser hospitalizada. Felizmente, na grande maioria das vezes, ela consegue se recuperar. Infelizmente, e felizmente, uma minoria, uma parcela muito pequena, vai evoluir de forma ruim. Então, não, isso inexiste. E eu duvido que vá haver alguma evidência científica sobre isso. Eu fico, sabe que eu fico pensando que a gente, que é como se fosse um momento que a nossa cidade fosse inundada e diversos ratos saíssem para disseminar alguma infecção. Porque o que a gente está sendo informado sobre notícias que não existem nem nada que possam sustentá-las é impressionante.
E nesse caso, doutor, por um agente público, né? Porque tem um peso quando a gente recebe no grupo do WhatsApp da família, por alguém, por alguma pessoa, mas quando um agente público, né, que tem a exposição que tem, né, seja aí num prefeito, um governador ou um presidente da República, o alcance é muito maior, né? Não quer dizer que as pessoas vão fazer.
Nós temos nosso presidente, que também é um agente ultra público, que deveria ser venerado por todos, falando uma coisa que também carece de evidência. Quer dizer, as evidências todas falam contra. E ele mesmo, se de acordo com o artigo que ele sustenta, que justifica o uso da cloroquina, ele deveria ter sido curado em 5 dias. Mas mesmo depois de 2 semanas, ele continuou testando positivo. Então, isso é a maior prova da ineficiência do que está sendo defendido.
Deixa eu aproveitar, doutor, que a Patrícia Silveira está com a gente aqui, repórter da NSC de lá, Patrícia, a gente vai repetir para ti uma pergunta que já foi feita para o doutor ouvir. É, esse tratamento já começou em Itajaí? Esse tratamento tem, já tem pessoas tomando ozônio?
Não, ainda não começou.
Ele, não é tomando, minha pergunta, só, né? Desculpa.
Eu acho que é tomando mesmo, doutor.
Não é tomando. Usando a linguagem mais popular. Então, né?
Recebendo, gente, recebendo.
Recebendo.
Ou se tratando com ozônio, vamos dizer assim, né?
Melhor. Boa, Patrícia.
Estando sendo colocado via retal o ozônio.
Sim, introduzido pelo ozônio, talvez, né?
Não, então, Patrícia, não ninguém.
Não tem, nem na rede pública, nem na rede particular. É uma notícia nova mesmo aqui para Itajaí. Só que agora eu achei uma informação aqui bem interessante. Como esse é o assunto do dia aqui, né, em Itajaí, eu estou recebendo aqui no WhatsApp também várias mensagens assim com mais informações. Acho que uma coisa importante é compartilhar, que tem uma reportagem da revista Isto É, de junho, que fala que na Itália o ozônio está utilizado em 100 pacientes para tratar a Covid-19, e eles observaram lá que o ozônio ele ajudava a potencializar os medicamentos já usados no tratamento. E também ajudava a diminuir a replicação viral, né? A multiplicação viral. Acho que o doutor pode me corrigir aí se eu estiver usando um termo que
está correto
ali agora na Itália. Só que não é uma pesquisa ainda científica, né? Era um estudo que eles estavam falando. Eu digo assim, não é uma pesquisa já com resultado científico, né? Com uma comprovação confirmada. Mas então agora é essa notícia nova, né? De que em junho a Itália já estava testando ozônio, só que eu ainda não consegui confirmar se era via retal lá também.
É, aqui não tem, eu achei a notícia também. Mais de 100 pacientes infectados com o novo coronavírus, sim, SARS-CoV-2, foram tratados na Itália com uma terapia que une gases, ozônio e oxigênio e tiveram resultados positivos na luta contra a doença. Durante debate no Comitê de Assuntos Sociais da Câmara Italiana, o presidente da Sociedade Italiana de Oxigênio e Ozônio Terapia, Mariano Franzini, disse que as pessoas contaminadas foram submetidas a um tratamento em 15 hospitais do país e todos registraram uma melhora da condição clínica. As aspas é pro presidente da Sociedade Italiana de Oxigênio e Ozônio, doutor Sprenz.
Isso parece que a pessoa deve ter algum conflito de interesse, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre qualquer coisa. Como eu falei, a gente, aqui no hospital, o nosso índice de sucesso é fantástico, maravilhoso, sem nada, só com medidas de suporte. Então, e isso é muito claro. Eu posso dizer o que a gente faz aqui, qual é a receita do nosso sucesso. A receita do nosso sucesso é fazer uma medicina baseada em evidências e que permitam que a pessoa sobreviva. Não é nenhuma mágica, é só fazer o padrão, é só fazer o tratamento padrão e dar condições à pessoa para se recuperar. Nossos resultados, sem nada disso, mesmo com pacientes graves, eu digo, são maravilhosos comparados com todos os outros locais nos quais os dados foram publicados.
Doutor Eduardo Sprenz, muito obrigado por botar no timeline, volte sempre, bom trabalho aí.
Obrigada pela paciência também, né, doutor, porque é um tema realmente que exige da gente, né, uma seriedade, às vezes difícil, né?
Obrigado a vocês e bom programa aí.